Petrobras e a inflação, assuntos do mercado financeiro de hoje com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Mercado financeiro na área e, como a Cláudia comentou, o mercado não reagiu bem a mais uma troca de comando da Petrobras. O principal índice da Bolsa Brasileira opera nesse momento com 1,07 de queda. As ações da Petrobras caem 5%. E tem alguns agravantes. A Petrobras está há 70 dias sem mexer no preço da gasolina, então sempre que acontece essa demora, sai um ruído no mercado que é pressão ou ingerência política. Isso é o principal fator da Bolsa Brasileira, Luiz.
Verdade, Sami, boa tarde a você, obrigado também a você pelo carinho da sua audiência. Acho que é importante fazer um comentário aqui. Neste episódio da Petrobras, Bolsonaro e Lula estão errados. Estão errados porque consideram que a culpa na alta dos preços dos combustíveis é da Petrobras, quando não é. É um fenômeno global de alta no preço do petróleo. O mundo inteiro está pagando mais caro para abastecer os veículos. O presidente Bolsonaro já trocou 3 vezes de presidente na estatal. Agora terá o 4º presidente. E não é isso que vai resolver o preço do combustível aqui no Brasil. O ex-presidente Lula está defendendo a brasileirar o preço dos combustíveis, seja lá o que isso significa. Na verdade, isso é um populismo, é dizer que vai ignorar a cotação do petróleo em dólar para trazer o combustível mais barato aqui no Brasil. Isso é uma grande ilusão, isso vai no máximo gerar desabastecimento no nosso mercado. Portanto, os dois estão errados, Lula e Bolsonaro. A única saída para tentar baratear o combustível no curto prazo, na minha opinião, é utilizar os bilionários dividendos pagos pela Petrobras à União para subsidiar o diesel. E ao subsidiar o diesel, você vai baratear o frete, consequentemente vai dar um alívio nos preços dos alimentos que estão transportados por caminhões aqui no Brasil. Qualquer outra promessa, além disso, de intervenção na Petrobras, não passa de populismo eleitoral.
Esse é um caminho que já se conhece. Agora, você usar os dividendos para a Petrobras, podem falar, tá, por que que você está usando os dividendos para o diesel e não para a educação, e não para a saúde, e não para a arte? Bom, é uma discussão que a sociedade precisa ter. Dia também ruim nas bolsas pelo mundo. No mercado americano, a gente teve logo pela manhã a Snap, que é dona da Snapchat, divulgando os resultados referentes ao trimestre anterior. A Snap caiu 40%, mas com isso gerou um alarde, ó, as techs estão indo para o buraco. Então, olha só, Dow Jones caindo 0,42%, o SP500 caindo 1,34% e a Nasdaq caindo 2,56%. Então, as techs sofrendo muito nisso, todo mundo com medo, e a Snap, obviamente, 40%, é o menor valor da ação da Snap desde o IPO que aconteceu em 2017. Então, uma terça-feira difícil no Brasil e fora. Além da Petrobras, vale comentar que também tivemos queda do preço do minério de ferro, também puxando um pouco as ações da Vale. Petro e Vale são as ações de maior peso no índice, que opera, neste momento, 1,06 no prejuízo.
Outra notícia importante de hoje foi a inflação oficial medida pelo IPCA 15, que na verdade é uma prévia da inflação para o mês de maio. Veio um patamar muito elevado. Nós estamos ao vivo com a repórter Camila Yunis. Camila, boa tarde. Quais são os principais números?
Oi, Luiz, muito boa tarde para você, para o Sam e para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, como você bem destacou, o número alto, viu, acima da expectativa, foi de 0,59%, apesar da retração em comparação ao mês passado, mês de abril, um número alto para o mês de maio, recorde desde 2016. A gente tem, então, uma tabela com os números para a gente fazer uma comparação. Olha, a gente teve, então, no mês de abril, no mês passado, 1,73% nesse índice, também em maio de 2021, o número foi de 0,44%. Agora, no acumulado do ano, em 4,93%. No acumulado dos últimos 12 meses, 12,20%. Agora, tem também uma outra tabela com relação aos principais vilões, assim a gente chama, de acordo com o levantamento da FGV. Para a gente ter uma ideia, olha, o IPCA em 12,2%, nós temos também, olha, a alimentação em domicílio, que ficou em 16,77%. O gás de botijão também aumentou com 30,54%, energia elétrica residencial em 9,29%, o aluguel também teve um aumento 9,9%, a gasolina, que a gente viu tanto falar nesses últimos tempos, 31,36%, e o óleo diesel, aumento de 52,7%. São esses, então, os índices, né? O IPCA desse mês de maio em 0,59%, inclusive acima das expectativas do que estava sendo projetado, né, Luiz?
Obrigado, Camila. De fato, inflação muito alta, são 2 horas e 57 minutos. E nós pedimos ao especialista em renda variável da Davos Investimentos, Marcelo Boragini, que fizesse uma análise sobre a inflação, os próximos passos do Banco Central e o impacto nos investimentos. Boa tarde, Marcelo.
Luiz, boa tarde, Sami, tudo bem? Hoje o IBGE divulgou o IPCA 15, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que nada mais é que a prévia do IPCA. A inflação desacelerou em relação a abril, mas veio acima das expectativas do mercado. O IPCA 15 bateu 0,59, ante a expectativa de 0,44, 0,45 que o mercado aguardava. Vale lembrar que essa foi a maior alta desde maio de 2016. Com isso, o cenário inflacionário continua sendo pressionado e o Banco Central deve continuar essa alta na taxa de juros, deve continuar mantendo a taxa de juros para cima. No tocante a investimentos, o investidor com um perfil mais moderado deve aproveitar a renda fixa, uma vez que a taxa de juros contribui para que esse produto seja, de fato, mais atrativo para aquele cliente que é um pouco mais moderado. Agora, para aquele cliente mais agressivo, que gosta de correr grandes emoções, a Bolsa, sim, pode estar abrindo boas janelas de oportunidades. Do meu lado é isso, uma boa tarde a todos. Até mais.
Tem dois comentários possíveis, né? O primeiro é que pesou muito nesse mês, a inflação mostrou desaceleração, estava 1,73 e foi para 0,59, mais ou menos em linha com o mercado. Preocupa o fato, desde setembro do ano passado, ela está em dois dígitos, né? Agora acumulou nos 12 meses 2,20, mas nesse mês em especial, a gente teve alta dos remédios, que a gente sabe que é uma vez por ano, então foi alta de 5%, passagens aéreas subiram 18,4%, e aí as aéreas recuperando prejuízos, também a alta, né, do combustível para as aeronaves e também alta de produtos de higiene pessoal 303, além da gasolina. Em relação aos investimentos, principalmente para quem tem perfil conservador, gosto muito dos títulos IPCA+. Tem no Tesouro Direto, em que você vai ter a recomposição da inflação, seja qual for, pelo IPCA, mais 5% a 6%. A grande questão é que você deve ficar o prazo inteiro. No caso de venda antecipada, você pode, inclusive, perder dinheiro. Então, você pretende investir por 2 anos, você compra lá um que vence a 2 anos, 3 anos e assim por diante. E, claro, você não precisa pôr tudo nisso. Você pode diversificar com bolsa e outros investimentos. Pelo menos eu vejo dessa forma o mercado, a curva de juros boa, ou seja, o Brasil está pagando muito acima da inflação, então não desprezaria a renda fixa.
Verdade, Sami. E com essa informação e essa análise do Sami, a gente vai encerrando o mercado financeiro de hoje, renovando o convite amanhã, às 2h50, pelo horário de Brasília, mais uma edição do Mercado Financeiro.